São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, dia da hospitalidade, dia do jornalista católico e dia da visibilidade trans.
Esta edição 13.493 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, nebulosidade, deve aumentar a nebulosidade com o calor e o tempo abafado e previsão de pancadas rápidas de chuva em pontos isolados no interior de São Paulo. A temperatura continua em elevação. Agora os termômetros estão marcando 27 graus. Contas do governo têm rombo recorde de 743 bilhões de reais.
Pix também funcionará em conta salário neste ano.
Governo investiga a morte de crianças indígenas por Covid em Roraima.
IPTU 2021 terá desconto de 4% para pagamento à vista.
Prazo para confirmar inscrição no ProUni é prorrogado.
Feira do Produtor será realizada hoje, das 14 às 20 horas.
Base Vermelha, amanhã comércio lojista estará fechado.
Hoje a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Jornal Imparcial e também Jornal Cidade Sonho. Os dois jornais já estão circulando, trazendo as notícias de Monte Alto e da nossa região. Jornal Imparcial e também o Jornal Cidade Sonho. Vamos conferindo os números do coronavírus. Infelizmente, Monte Alto registrou mais uma morte provocada pela Covid. Uma senhora de 80 anos e agora Monte Alto já soma 49 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Monte Alto, boletim de ontem, aponta que nós estamos com 20 pacientes aguardando o resultado do exame. Dois estão na enfermaria e 18 estão no isolamento domiciliar. 135 pacientes em tratamento. 6 estão na UTI, 5 na enfermaria e 124 estão no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos da UTI, nós temos 14. 8 leitos estão ocupados e 6 estão livres. Em termos de leitos da enfermaria, temos 22, 10 estão ocupados e 12 estão livres. Estão internados na UTI de Monte Alto, 6 pacientes de Monte Alto, 1 paciente de Pitangueiras e 1 paciente de Taquaritinga. Disque Covid 3241-1023.
Mais de 320 mil pessoas já tinham sido imunizadas contra a Covid-19 no estado de São Paulo na manhã desta sexta-feira. O governo estadual diz que o vacinômetro, que é uma ferramenta que contabiliza o número de vacinados no estado, está desatualizado e o número de pessoas vacinadas é maior, já que municípios muito pequenos enfrentam problemas de acesso ao sistema em tempo real para repassar dados à Secretaria Estadual da Saúde. Às 10 horas e 20 minutos, o vacinômetro contabilizava 322.653 imunizados em todo o estado de São Paulo. O estado conta com 501.960 doses da vacina contra a Covid, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que foram recebidas no final da manhã do domingo. Além disso, o estado de São Paulo já recebeu cerca de 1,5 milhão de vacinas da doses da Coronavac.
E atenção às famílias cadastradas do programa Viva Leite, hoje é a última entrega do mês de janeiro. As famílias já sabem os locais e os horários que devem retirar. Hoje serão entregues 3 litros de leite para as famílias cadastradas no programa Viva Leite.
A Central de Transplantes do Estado de São Paulo realizou 5.387 transplantes de órgãos e tecidos em 2020. O índice é 36% menor que o de 2019. Em 2020, o número de doadores de órgãos foi o maior em toda a história da Central. A recusa das famílias dos potenciais doadores por morte encefálica teve redução de cerca de 5% na comparação com 2019. Entretanto, mesmo com aumento no número de doadores, o aproveitamento dos órgãos caiu por conta da pandemia.
E a Feira do Produtor, que não pode ser realizada no domingo, foi antecipada. A Feira do Produtor será realizada hoje, sexta-feira, das 14 às 20 horas, no mesmo local, com os mesmos feirantes também participando. Portanto, a Feira do Produtor estará funcionando hoje, das 14 às 20 horas.
Nenhuma das apostas acertou as 6 dezenas do concurso 2.339 da Mega Sena. Foram sorteados ontem à noite em São Paulo. O prêmio acumulou e o valor para o próximo sorteio amanhã é de 19 milhões de reais. Os números sorteados: 04, 18, 29, 47, 48 e 59. A Quina teve 19 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 68.776. A quadra teve 1.746 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 1.069.
Ontem nós tivemos duas partidas atrasadas pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia jogou em casa e venceu o Corinthians por 2-1. O Grêmio venceu em casa e, de virada, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 4-2.
São 11 horas 6 minutos 40 segundos.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Leite News a 1 litro no Savegan e pague 2,85. Facinho quilo no Savegan e pague 29,90. Feijão carioca Serra Azul quilo 5,95. No cartão Savegnago 5,45. Frango a passarinho temperado congelado Big Frango quilo 9,80. Óleo com Concórdia 900ml, no Savegan e pague 6,28.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jabuti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jabuti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jabuti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Coach, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira. Porcelanato Porto Ferreira, retificado, 37,60 metro quadrado. Bacia em cepa, tema branca, R$280. Selador acrílico Top Super, 18 litros, R$64. Pia de granito cinza, 1,5 metro, R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho.
Ofertas desta sexta-feira: pernil suíno com osso resfriado a pururuca, o quilo 11,90. Refrigerante Jaboti, 2 litros, 2,79. Sorvete Nestlé tradicional, 1,5 litro, 14,90. Leite condensado integral Moça Nestlé lata, 395 gramas, 4,98. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 11 horas, mais 11 minutos. Nós estamos recebendo representantes do Rotaract, clube aqui de Monte Alto, a Fernanda Motto, que é a presidente, e o Vitor Lemes, que está aqui conosco também. Fernanda, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. É um grande prazer poder estar aqui novamente.
Prazer receber vocês, porque eu gosto dessa transparência que vocês fazem. Ô, Vitor, bom dia, Vitor.
Bom dia, João Moreira, e bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer também estar aqui presente.
O Rotary sempre realiza eventos. Qual foi o último evento que vocês realizaram, Fernanda?
Na verdade, projetos. Rotaract.
Rotaract, isso.
Isso. É, nosso último projeto aconteceu em dezembro. Foi o projeto, ele se chamou Não Era Amor, Não Era Palha.
Foi uma barraca, né?
A gente montou uma barraca na Praça Central de Monte Alto durante o período que as lojas estiveram abertas. Nós trabalhamos
durante... No final de dezembro.
Final de dezembro. Foram 15 dias trabalhados.
Sim.
O intuito do projeto foi arrecadar, né, dinheiro para abastecer o nosso caixa de projetos. E todo o dinheiro do caixa de projetos a gente usa para realizar projetos para a nossa comunidade.
E vocês realizaram 20 em dezembro. Em dezembro teve muita chuva. Assim mesmo, qual foi o movimento?
Olha, João Moreira, eu pessoalmente falando, particularmente, achei o movimento bom. Mesmo que a chuva em vários dias atrapalhara nossas vendas, a gente chegava lá, montava a nossa barraca, coisa de meia hora depois caía aquele pé d'água que fazia a gente correr para debaixo de uma proteção. Uhum. E atrapalhou muito a venda, porque o pessoal não saía muito.
Claro.
E um dos nossos focos para venda foi sair na rua, bater de porta em porta de cada lojista para oferecer
boa
a palha.
Criatividade.
Porque os lojistas também adquiriram bastante, nos ajudaram. Então a chuva atrapalhou um pouco, mas superou pelo menos as minhas expectativas.
Quanto vocês arrecadaram todo esse esforço do Rotaract, Fernanda?
Em todos os 15 dias de projeto, nós conseguimos vender 504 unidades de palhas. E tirando os nossos custos, né, alguns custos que nós tivemos, nós arrecadamos R$980.
Quase R$1.000.
Quase R$1.000.
Apesar das dificuldades.
Apesar da dificuldade.
Explica pra gente essa palha aqui, produtos que vocês venderam.
A palha italiana, apesar do nome italiano, é um doce genuinamente brasileiro. A nossa parceria foi a La Palha, lá de Jaboticabal, então nós compramos o produto dela. É um doce com bolacha triturada, bolacha de leite e brigadeiro gourmet.
Uma sobremesa, então, uma sobremesa gostosa. Valeu o esforço de você. Final, né, em dezembro, vocês podiam estar fazendo com fraternização. Quantos dias vocês ficaram na praça?
Foram 15 dias. Nós ficamos do dia 6 de dezembro ao dia 22 e nós descansávamos aos sábados e domingos, que eram dias, assim, de menos movimento na praça,
certo.
Né?
Certo. Molhou muita roupa também?
Molhou. Muita correria e
chuva,
muita,
né?
Roupa.
Mas vocês têm uma equipe boa. Quantos componentes tem o Rotaract hoje, Fernanda?
Hoje nós estamos em 15 associados. Em nossa última reunião, que foi no dia 17 de janeiro, foi a primeira reunião do ano, nós recebemos mais 3 visitantes.
Certo. Qual a idade dos componentes do Rotaract, Vitor?
Para entrar tem que ter no mínimo 18 anos e vai ter as faixas dos 30 anos. Eu sou associado recente, eu sou novato lá do Rotaract, entrei no final do ano passado.
Está gostando?
Tô adorando. Tô amando. Não é porque a presidente está aqui que eu vou puxar o saco, mas a verdade é essa.
Tô gostando.
É um clube bacana, é um projeto interessante, porque o Rotaract não visa o pessoal que está lá dentro. A gente visa a comunidade. Então, todo o dinheiro arrecadado nesse projeto que a gente fez foi para poder abastecer o caixa, que nem a Fernanda disse, mas visando o benefício da comunidade, da nossa cidade.
Certo.
Não é para será benefício
revertido
próprio.
Para a comunidade,
será
né?
Será revertido para a comunidade, para projetos que visem a ajuda à nossa população.
Eu sei que muitas vezes serve aquelas reuniões, Fernanda, mas nessa pandemia, como que vocês estão se reunindo?
Se reunir, a gente conseguiu reunir, a gente fez apenas uma reunião presencial e, assim, desde o nosso ano rotário funciona diferente, né? Não é de janeiro a dezembro, é de julho a junho. Então, desde julho, reuniões online. E aí a gente vai combinando tudo e através de WhatsApp, né, de reunião online.
Online, assim, tem a participação de todos?
Todo mundo.
Por que vocês escolheram isso? Que no final, vocês se reúnem de quando?
Esse ano é um pouco diferente, devido ao meu trabalho. Então, esse ano a gente se reúne de 15 a 15 dias, assim, online.
Certo. Vocês são jovens. Poder se reunir aí para fazer uma confraternização, vocês se reúnem para trabalhar em prol da nossa comunidade. Bacana em poder servir, né, Vitor?
É bacana, é algo admirável. Eu sempre quis, sempre admirei esse clube e agora estou tendo oportunidade. E é um trabalho interessante, porque são jovens, que nem você disse, a gente podia estar na farra, a gente podia estar na rua se divertindo, mas a gente prefere tirar aquela horinha no domingo para poder planejar os projetos para ajudar a nossa cidade.
Se não me engano, o Rotor é campeão de trazer troféus para Monte Alto, né?
Sim.
Quantos projetos vencedores na nossa região, né, Fernanda?
Nós somos espelho, assim, dentro do distrito. Nosso clube é um clube muito profissional. Então, aproveitando, assim, uma forma que eu entrei, né, o Vitor também, às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe como. Então, Rotaract é uma forma de oferecer essa ajuda para a nossa comunidade. Então, é só procurar a gente, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Os dois são Rotaract Monte Alto. Manda mensagem e acompanha também que vem novidade de projeto.
Certo. Queria essa grana aí, quase R$1.000, vai para a conta de vocês. Como que vocês fazem a aplicação dessa dinheiro, dessa renda?
Todo presidente, a gente monta uma conta com o tesoureiro, né? Porque tem essa parte também. E esse dinheiro fica lá guardado, né? Durante a gestão toda. E a gente vai utilizando. Todo o dinheiro que vem da comunidade volta para a comunidade. A gente paga uma mensalidade exclusiva, né? E aí a gente divide entre caixa de projetos e caixa administrativo. Então, o que vem da comunidade volta para a comunidade. E o que a gente paga volta para a gente de alguma forma.
Certo. É um braço do Rotary. Vocês têm apoio do Rotary?
Muito. Nosso clube é muito privilegiado dentro do distrito, porque a gente se chama Família Rotária, né? Nós, Interact, Casa da Amizade. E nós somos privilegiados porque a gente trabalha sempre junto. A gente tem muito apoio do nosso Rotary.
Você lembra o Interact? O Interact é nosso parceiro no final de ano, em dezembro agora, Natal Feliz. Quantas casas que nos chegaram lá, quantas crianças... Nós vimos aquele sorriso que estavam recebendo um brinquedo através do Interact, viu, Vitor? Bacana essa parceria também, viu?
Muito bacana. Isso mostra que desde jovens, né? Tipo, é uma galera mais jovem Interact, que desde bem mais, com uma idade mais nova, eles estão empenhando para poder
e trabalharam,
ajudar.
Trabalharam, viu? Eles iam lá, limpavam o brinquedo, embrulhavam para aquele brinquedinho, liam as cartas com carinho. Tudo isso aí para deixar crianças felizes na nossa cidade.
Acho que não, o Rotary, Rotaract, Interact não é só fazer imagem, para fazer bonito. Tem que trabalhar.
Trabalhar bastante, né?
Sair do serviço, corria para casa, tomava banho, já subia para a praça e ficava até 10 horas da noite, ajudava a desmontar, voltava para casa, dormia, acordava no outro dia para ir trabalhar novamente. Então era uma rotina assim, cansativa, mas que vale muito a pena.
E a gente gosta. Quando para, a gente sente falta. Pode ter certeza disso. Ô Fernanda, qual é o próximo projeto? Ainda não tem?
Ainda não posso falar, assim, que a gente não teve aprovação do clube, mas nós estamos com ideia de projetos profissionais e um projeto de meio ambiente. Então, pedir para todo mundo ficar atento aí.
Meio ambiente, viu?
Nas nossas redes sociais.
Falta tanta conscientização, a gente vê aqui fotos que o pessoal vai jogar resto de frutas, alimentos nos trevos, nas nossas serras. está contaminando o meio ambiente. Nós temos que colaborar com o meio ambiente. Faz esse projetozinho, Fernanda. E conta com o nosso apoio, viu?
Muito obrigado.
Pode ir aqui para divulgar. Ô, Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui, viu?
Eu agradeço, João.
Você que está estranhando aí no Rotaract, tenho certeza, pelo que você demonstrou aqui, que você já gostou e já está apaixonado pelo seu trabalho.
Ah, isso é com toda certeza mesmo. É uma afirmação bem positiva.
Tá certo. Fernanda, você sabe que a Rádio Cultura é parceira de vocês. Pode contar sempre com o nosso apoio, tá bom?
Muito obrigada, João.
Parabéns e gostei da transparência de vocês. Eles realizam o projeto, a população ajuda, mas depois eles vêm aqui dar uma satisfação para a nossa população.
Com certeza, porque foram eles que nos ajudaram. Né?
Parabéns pelo trabalho de vocês, Fernanda.
Muito obrigada.
Nós voltamos já já.
Desta sexta-feira, pernil suíno com osso resfriado a pururuca, o quilo 11,90. Refrigerante Jaboti, 2 litros, 2,79. Sorvete Nestlé, tradicional, 1,5 litro, 14,90. Leite condensado integral moça Nestlé, lata, 395 gramas, 4,98. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É um bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 997 67 5233. Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Colossi, você ganha uma bolsinha da marca Ótica Tiago. Nessa você pode confiar.
Comunicado importante aos sócios do Campestre Clube Monte Alto. As novas restrições do Plano São Paulo, infelizmente, inviabilizam a abertura do Campestre Clube nos próximos finais de semana. Restrições que se estendem à academia, lanchonete e piscinas, com veto total a qualquer prática esportiva e atividades de recreação que causem aglomerações. Portanto, o Campestre estará fechado nos dias 30 e 31 de janeiro, 6 e 7 de fevereiro. O momento é de respeitar as normas, levando em conta as punições previstas para o clube em caso de descumprimento. A diretoria e a equipe de funcionários do Campestre contam com a compreensão de todos.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira: porcelanato Porto Ferreira retificado 37,60 metro quadrado, bacia em cepa, tema branca, R$ 280. Selador acrílico Top Super 18 litros, R$ 64. Pia de granito cinza 1,5 metro, R$ 285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$ 500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, telefone 3242-4707.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991-420-875. Acima de R$ 50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$ 11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$ 18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$ 15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$ 15. Puff Baú Médio, R$ 79,90. Puff Baú Grande, R$ 99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Brás Forenzano. Ligue 991-420-875.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Costela bovina ripa quilo no Savegan e pague R$18,90. Arroz 4R 5 quilos R$19,50. Linguiça toscana Seara quilo R$15,90. Açúcar cristal Guarani 5 quilos R$11,49. No cartão Savegnago R$10,95.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
Plantão policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão policial, ontem policiais militares faziam fiscalização, patrulhamento pelo centro da cidade. Por volta das 16 horas e 40 minutos, avistaram um veículo estacionado em fila dupla na Avenida José Luiz Franco da Rocha, em frente ao número 267. Não fez abordagem, mas o motorista conhecido acabou entrando em uma garagem. Os policiais conseguiram informações do veículo e depois chegaram até as informações do motorista. E pelo que consta, o motorista está com a carteira cassada desde o ano de 2008. Ele estava de posse de um veículo de Monte Alto, um Honda Fit 2016, na cor branca, placa GJK 2520.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 27 minutos. Eu tenho comunicado para a dona Maria do Carmo Santos Valente. Deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde e falar com a Célia Maria do Carmo Santos Valente. Por favor, comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde. Mas nós estamos recebendo aqui para tomar cuidado. Tem dois animais, dois cavalos nesse momento. Nós recebemos 11h25 ali na rotatória do Jardim Acapulco. Preste atenção aí, por favor, para não se envolverem em acidentes. Esses animais estão soltos aqui no Bela Vista, ali na rotatória Jardim Acapulco. Para orientar a nossa população, nós estamos aqui com as equipes que estão recolhendo galhos hoje, de acordo com o cronograma que nós recebemos da secretaria. Estão passando no centro, no bairro da Vila Gadini. Eles continuam no Vera Cruz, no Jardim Novo Paraíso, Residencial Barbizan, Jardim Bela Vista do Mirante. No Jardim Paraíso, ainda tem galhos nas ruas. Paulo Silas vai passar com a equipe para retirar também. Para você entrar em contato e pedir para retirar móveis usados ou galhos que há muito tempo está aí no seu bairro, na sua rua, vocês podem ligar para o 3242-9001. Se não atender, liga no 3242-2081, que são os telefones da secretaria responsável por esse serviço. Vou repetir, 3242-9001 e 3242-2081. Esses são os telefones. As equipes também estão recolhendo cascalhos, passando nos bairros, e vão passar até amanhã, dia 30. Estão recolhendo cascalhos. Ó, no Jardim São Miguel, Jardim Vera Cruz, Jardim das Oliveiras, Jardim Novo Bela Vista, Jardim Bela Vista, Jardim Acapulco, Jardim Amélia, Parque dos IPs 1, Parque dos IPs 2, Jardim Irina, Jardim Paraíso e Jardim Real Paraíso. Passaram também aí em algumas ruas para fazer uma operação tapa-buracos. Essas são aqui as informações, o cronograma que nós estamos recebendo da secretaria responsável. Estamos recebendo um comunicado da Vigilância Sanitária. Preste atenção, nós estamos na fase vermelha. Fase vermelha tem restrições. Nós trabalhamos na fase laranja até as 20 horas. Depois das 20 horas é a fase vermelha. Na fase vermelha, o comércio lojista estará fechado amanhã. E no domingo, mesma coisa. Apenas serviços essenciais, prioridades, estarão funcionando. Farmácias poderão abrir. Tudo isso. Nós temos também o telefone aí da Vigilância Sanitária. Você pode ligar na Vigilância Sanitária também. Lá eles dão as informações necessárias para todos vocês. É só ligar que você fica por dentro o que pode e o que não pode também. O telefone da Vigilância Sanitária, pode ligar, é o 3241-3343. 3241-3343. E o último aviso que está chegando aqui para nós, da Vigilância Sanitária, diz o seguinte: amanhã nós teremos a final da Libertadores. A partir das 17 horas, o jogo será no Maracanã, entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Para não realizar aglomerações, cuidado, torcidas uniformizadas. Para não ter aglomeração. Em caso de aglomeração, a Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância, vão até o local. Pode multar, e claro que vão multar, vão fazer autuações também. Nada de fazer churrasco com torcidas, porque vocês acabam se prejudicando com aglomerações. Não é momento para isso, diz aqui a nota da Vigilância Sanitária. Então, todos estão orientados. Amanhã depois, nós estamos comemorando. Cuidado com fogos. Existe projeto de lei que proíbe fogos com bombas. Você pode, aí ó, festejar o título do seu clube com todo direito, mas sem bombas. Não solta bomba nada. Vamos festejar. Isso daí que temos que fazer. Tem punição também. E outra, vamos respeitar. Se não pode, não pode. Certo? Falando não pode, ela veio estar aqui conosco, a prefeita Maria Helena. Vou conversar com ela já já. Nós temos aqui também alguns assuntos importantes para tratar. Estamos recebendo com satisfação a nossa secretária de Educação, professora Regina Tavares, a REC, que fez uma live agora há pouco também, já explicando para os pais. E o Juninho também está aqui conosco. Já já nós vamos conversar, principalmente notícias para os pais. E as nossas aulas, e as nossas crianças, como ficam? Nossa prefeita Maria Helena, bom dia, Maria Helena.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Gostaria aqui de apresentar a Reca, nossa secretária da Educação. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanham. Como eu disse, estamos aqui prontos para trabalhar, né? Vamos passar aí para as pessoas todas as informações que nós temos recebido. João, quero deixar aqui publicamente um abraço da Silvia, que estive em São Paulo ontem para levar alguns pedidos para ela sobre Monte Alto. Também fui buscar algumas orientações também sobre essas questões que têm acontecido. E aí ela mandou um beijo para Monte Alto, né, que ela agora está sempre aqui, aproveitar a oportunidade de também cumprimentá-la, agradecer publicamente por toda a ajuda que ela já está fazendo lá em São Paulo para Monte Alto, dizendo que as portas estão abertas e que é assim que a gente trabalha, de forma transparente, sem partidos políticos e buscando realmente resolver os problemas da nossa cidade. Eu vou passar depois a palavra para a Reca, agradecer aí também as pessoas que nos acompanharam pela live anterior, por isso que a gente chegou aí 2 minutinhos atrasados. Por quê, João? É um momento de pandemia. Eu estive em São Paulo, lá nos corredores do Palácio, conversando com outros prefeitos. A gente vê que muda o tamanho da cidade, maior ou menor, mas os problemas são os mesmos. E a gente vem com um olhar a respeito da pandemia diferente quando você conversa com pessoas que têm maiores informações do que a gente tem aqui. Porque as informações que a gente tem, elas vêm por notas, elas vêm muitas vezes... às vezes a gente acaba sabendo, até pela mídia a gente acaba sabendo o que vai acontecer. Estamos num momento tumultuado em relação ao governo federal, governo estadual, mas eu tenho que pensar no governo municipal. Estamos sim aí com uma mutação desse vírus. Temos cidades muito próximas de nós com nenhuma vaga nos hospitais. Parte disso, como foi falado lá, é por nós, população, que não cumprimos as regras de distanciamento. Temos aí muitas inúmeras, João, denúncias de eventos, de festas, de aglomerações que estão acontecendo. E digo a você que não são de pessoas leigas, pessoas que têm conhecimento, sim, do que acontece. Essas ações têm que ser pontuais e acontecer dentro do nosso estado, para que a gente não passe pelo que o estado do Amazonas, né, os nossos irmãos de lá estão passando. Em conversa com outros prefeitos ali, até que eu aguardava para ser atendida nos departamentos, as informações de que cidades próximas a nós e não tem vagas, há cidades inclusive com pessoas em corredores, a gente vê grandes estudos sendo realizados pelo Butantan e outros institutos, a busca, o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, da segurança, de todas as pessoas, de limpeza, são tantas e tantas e tantas pessoas que estão colocando a vida em risco. Nós temos que pensar também em todas as pessoas que morreram vítimas dessa doença, que ali foi passado, que tem aumentado diariamente. Foi passada uma informação, se não me falha a memória, a Reca me corrige, que a cada 6 minutos está morrendo uma pessoa por Covid. Gente, 6 minutos está morrendo uma pessoa por Covid. É algo muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Venho aqui trazer o meu pedido mais uma vez à população. Por favor, gente, vamos cumprir as regras. Hoje pela manhã, eu chegando na prefeitura, acabei ouvindo um pedaço da entrevista com o vereador Fabrício. A prefeitura, sim, está fazendo sua parte. Soltaremos um decreto diminuindo a quantidade de pessoas nos supermercados, João.
Ótimo.
Sim, porque seguindo a regra do Estado de São Paulo, já está pronto, a gente só precisa publicar. Por quê? Regras, nós precisamos ter quantidade mínima e máxima de pessoas dentro dos estabelecimentos. De todos os serviços essenciais, não é só o supermercado, todos os serviços essenciais. Por quê? Eu tenho que ser justa. Eu até outro dia comentei com uma pessoa que muitas vezes eu me sinto um árbitro de um jogo grande, por exemplo, de um Corinthians e um Palmeiras.
A decisão da Libertadores amanhã, Palmeiras e Santos.
Então vamos lá, sou o árbitro dessa decisão. Alguém nunca vai sair feliz com o resultado. Mas que eu seja um árbitro justo.
Pronto.
E faça com que realmente as pessoas assistam uma grande atuação. Essa é minha responsabilidade. Estou sim compadecida com tudo o que tem acontecido no nosso comércio. Bares, restaurantes, a vida noturna, os nossos artistas, essas pessoas têm sido extremamente prejudicadas. A gente tem conversado caso a caso com as pessoas, dando orientações, de repente, de se fazer um delivery, de repente, de se buscar alternativas. João, eu sou a pessoa que mais precisa que as pessoas vendam, porque eu dependo dos impostos para pagar as contas da prefeitura. Porém, ontem eu estava em São Paulo, ainda comentei até com as pessoas, quem estava sentado do meu lado? Aquela prefeita de Bauru, que está indo contra as decisões do governador.
Isso mesmo.
Ela foi chamada para conversar. Então, conhecemos muito bem as regras. Esse Plano São Paulo vem de cima para baixo, né? Inclusive, as pessoas têm que compreender que essa decisão de horário, 8 horas pega COVID, ou não pega COVID, 8 e 1 pega, essa decisão não é minha. Essa decisão é uma decisão que vem pronta e, segundo informações ali, foram extremamente estudados por profissionais para que se chegasse nesse horário. Não é a questão do horário, é a questão da aglomeração. Fui conversando lá a respeito da questão das vacinas também, né? Estão chegando, ontem chegou mais um lote para Monte Alto. Quero aqui publicamente agradecer a minha secretária de saúde, Iaeco, em nome dela, cumprimentar a minha equipe de saúde, que tem trabalhado arduamente junto com a minha equipe da Vigilância Sanitária, que muitas vezes também é incompreendida. Eles seguem regras, gente. A Vigilância Sanitária, ela é independente da Prefeitura e ela segue regras. Inclusive, se ela precisar multar a Prefeitura, orientar a Prefeitura, ela tem autonomia para isso. Mas eles estão buscando conversar, orientar, participar junto com as pessoas para que a gente encontre um meio. Você acha, João, que nós gostaríamos de estar nessa situação? De forma alguma. Mas estamos e precisamos ter responsabilidade para poder passar por esse problema. Então, a RECA hoje vai estar passando a questão da educação. Amanhã venho aqui para o programa da rádio, já convidei a RECA para voltar também, caso fique alguma dúvida.
Certo,
a
bom,
prefeitura
sim.
está aberta, a Secretaria da Educação está aberta, todas as minhas secretarias estão abertas. As pessoas que estão trabalhando comigo são altamente capacitadas, estão prontas para poder ajudar a população. É isso que a gente precisa, João. Ouvir a população, compreender. Quando a pessoa vem nervosa, eu entendo. Eu vou fechar o meu comércio, a dificuldade das pessoas. Eu entendo perfeitamente. Eu gostaria se vier uma recomendação diferente, eu cumpriria de maneira diferente, com certeza. Eu entendo a dificuldade econômica das pessoas. Só que da forma como muitas vezes é colocado, parece que a saúde está de um lado e a economia está do outro. Nós estamos todos no mesmo barco. Se amanhã ou depois eu não tiver uma vaga na UTI para oferecer para o meu munícipe, a responsabilidade é toda minha. Eu tenho que solicitar a participação da população, eu tenho que seguir o Plano São Paulo, porque dentro do segmento ou não do Plano São Paulo serão as verbas que virão para os municípios. Eu já disse publicamente isso, que acompanhando uma live junto ao governador, eu tenho colegas e muito próximos a nós aqui que vão ficar no banquinho. As arrecadações serão poucas. A forma da gente ter o dinheiro dentro do município será buscando realmente em São Paulo, em Brasília. E a gente precisa pensar também na questão da saúde.
Bem, nós vamos apresentar então para a nossa população a secretária de Educação do município de Monte Alto, a professora Regina Tavares, carinhosamente conhecida como a professora Reca. Regina, bom dia.
Bom dia, bom dia aos cidadãos de Monte Alto. Eu gostaria de manifestar aqui o meu prazer e a minha honra em estar nesse programa, que é muito querido, muito escutado, né, por Monte Alto todo. Queria me colocar à disposição da população e agradecer, João, imensamente a oportunidade que a população está nos dando de trabalhar pela educação junto ao governo da Marilena num momento tão difícil. Nós, querendo ou não, vamos escrever uma página nova na história do Brasil ou do planeta. Nós não podemos pensar somente em nós aqui em Monte Alto, embora a nossa preocupação em fazer as coisas corretas é muito grande. Mas nós temos que pensar no planeta como um todo, na sustentabilidade desse planeta como um todo. E a sementinha da educação, ela é primordial para que essa sustentabilidade aconteça, João. Então, daí a nossa preocupação, juntamente com a Marilena e todos os outros secretários, em fazer a coisa certa. Se me permite, João, algumas pessoas até nos questionaram por que a demora em vir até aqui, né?
Gostaria que você explicasse.
Isso, vamos lá. Primeiro que nós estamos trabalhando já há quase 60 dias, não é desde o dia 1º de janeiro, é muito antes disso. Nós pegamos um momento pandêmico muito difícil no final do ano. E dentro da nossa secretaria, 4... pessoas com suspeita de Covid, incluindo a mim, né? Então, o meu cuidado em não trazer nenhum tipo de contaminação, não levar para o meu ambiente de trabalho nenhum tipo de contaminação, foi muito grande. Daí a nossa demora, João, em estar aqui para poder esclarecer para os nossos pais queridos o porquê da nossa demora em nos retratar, em nos posicionar em relação à população, ok?
Certo.
Diante disso, eu gostaria de ressaltar que a gente tem também as questões jurídicas envolvendo as nossas decisões. Como a Marilena bem disse, a cada momento nós temos uma modificação. Só para vocês terem uma ideia, eu saí daqui ontem 7 horas da noite, né? Fechamos a nossa secretaria 7 horas da noite, não temos hora. Fui para casa. Chegando em casa, eu recebo uma deliberação, uma nova mensagem do governo do estado. Daqui a pouco, nós recebemos uma outra dizendo que o estado vai recorrer. Tudo isso com relação ao início das aulas, João. Tudo isso com relação à educação. Então, a nossa vontade em fazer tudo certo, tudo dentro da lei, para que as nossas crianças sejam perfeitamente assistidas, cuidadas, com carinho e amor, é muito grande. Eu não podia vir aqui sem antes estudar. Nós temos uma equipe de 12 pessoas dentro da secretaria. É uma equipe que não para, João. É uma equipe que está o tempo todo atenta a todas as modificações que acontecem. E a compartilhar essas modificações com o maior número de pessoas possível. Então, como eu disse na live, nós não estamos de braços cruzados. Nós estamos trabalhando em prol da educação de Monte Alto, nesse governo que ouve as pessoas há muito tempo. Ok?
Agora eu quero saber o seguinte. Vocês se reuniram com o Conselho da Saúde, Conselho Municipal também da Educação. O que ficou definido? Tá. Os alunos vão para as escolas ou ainda não vão para as escolas, nossa secretária Reca?
Então vamos lá. João, nós temos aqui um documento expedido pelo nosso Conselho Municipal de Educação.
Certo.
Eu gostaria de ler só um trechinho, tá bom, João? Só para que fique claro. Isso daqui foi feito através de uma reunião remota. O Conselho Municipal de Educação tem como sua presidente a Priscila, uma das nossas professoras. E ele foi realizado com 22 membros nesse momento, certo? Nós abrimos a oportunidade para que a live acontecesse e deixamos os conselheiros à vontade para fazer a votação que eles achassem pertinente. Então, ficou da seguinte maneira. O Poder Executivo Municipal de Monte Alto, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, emite o seguinte parecer e a recomendação em relação à decisão do Conselho Municipal de Educação. Ensino remoto para as escolas municipais.
Fica em casa, então.
Fica em casa.
Não vai, tá?
As escolas
já
estaduais
está
já está decidido. Então, deixa eu explicar. Neste momento, quando o Conselho se reuniu, nós observamos diversos pontos importantes em relação ao protocolo sanitário que tem que ser seguido pelas escolas.
Certo.
Ou por qualquer região. Esse protocolo sanitário, ele é extremamente rigoroso, João. Extremamente rigoroso. Por exemplo, os banheiros precisam estar limpos a cada 3 horas. Nós temos que ter uma pessoa aferindo a temperatura das crianças dentro da escola em momentos oportunos e periódicos. Isso não pode parar.
Certo.
Então, se a nossa criança entrou às 7 da manhã e vai sair ao 12:20, por exemplo, nós temos que ter, no mínimo, 3 aferições. No mínimo. Isso preconizado pelo Plano São Paulo. Isso é complexo, porque eu posso estar bem e não sei que estou com febre. Então, essa questão de você precisar fazer esse levantamento dentro da escola com as crianças, também na escola, para nós é uma questão de dificuldade. Então, o Conselho Municipal de Educação, estudando todo o protocolo sanitário, estudando todas as deliberações do Plano São Paulo, ele recomenda que as crianças tenham o ensino remoto. Então, as nossas crianças do município ficarão em casa até o dia 30 de abril, João.
Até o dia 30 de abril.
Até o dia 30.
Já
Porém,
essa data.
Já está definida. Essa data vai sair na publicação oficial, através de um parecer, que o Poder Judiciário, ou melhor, o Júnior, que é o nosso jurídico, já está providenciando. E tudo será publicado oficialmente no Diário Oficial do Município.
É, aqui explicando então.
Vamos lá.
Toda a rede municipal estará fechada, não teremos alunos na rede municipal.
Tá.
De maneira nenhuma. As EMEBs também, que é a nossa popular creche.
Sim.
Tá certo?
Eu posso fazer um esclarecimento?
Pode, claro.
As nossas escolas, as EMEBs, creches, as escolas Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Infantil, elas estarão sem as crianças, tá bom? Seus diretores estão lá, seus funcionários estão lá, a escola está sendo devidamente higienizada, os coordenadores estão lá, por quê? Se a nossa criança, João, não tiver condições de ter contato com o ensino remoto e precisar de um ensino mais específico em papel, por exemplo, só comentando, as nossas escolas estão preparadas para disponibilizar esse material, certo? Então, nenhuma criança vai ficar sem assistência, nenhuma criança vai ficar sem material didático pedagógico. Hoje, um pouco antes de nós começarmos a live, nós estávamos providenciando, João, a distribuição dos livros que chegaram para cada unidade escolar. Então, as nossas crianças, através de uma organização já planejada para os dias 3, 4 e 5 de fevereiro, que será feita só por professores, diretores, coordenadores e online, receberão, inclusive, o seu material. Isso organizado. Cada diretor, responsável por sua unidade, organizará com seus coordenadores e funcionários a melhor forma de fazer essa distribuição. Esse diretor precisa passar para nós, e eles são extremamente competentes nisso, material que nós possamos entender como eles estão fazendo a distribuição e ajudar. Então, o material disponível, a criança não vai ficar sem orientação didático-pedagógica.
As crianças terão aulas.
Terão aulas remotas.
Remota, em casa, isso.
Isso,
não vão na escola, mas terão aulas.
Terão aulas. Se não tiver acesso, pronto, terá o material disponibilizado, isso, a escola vai oferecer.
Em todos os níveis, das EMEBs, em todas. Agora, por favor.
Em todos os níveis.
Eu queria só explicar. E a rede estadual? Entra nisso também?
Então, João, a rede estadual, ela tem autonomia para seguir o que o governo do estado preconiza, certo? Então, diante disso, nós vamos aguardar o posicionamento da rede estadual, que, segundo o que lemos ontem, começaria suas atividades a partir do dia 8.
8 de fevereiro.
Porém, há um retrocesso em relação a essa decisão, porque nós temos uma nota indicando que as escolas devem permanecer ainda sem os alunos, certo? Isso nós não podemos observar como será feito em relação às escolas estaduais, mas até o momento, João, nem municipais, nem estaduais.
Particulares.
As particulares estão no mesmo patamar das escolas estaduais. Nós fizemos recentemente uma reunião com as escolas particulares, excelente, com a presença da maioria dos representantes. Nesta reunião, isso aconteceu há 15 dias, ficou observado que eles teriam autonomia para voltar dentro de todos os protocolos que o Plano São Paulo pede. Então, a autonomia das escolas particulares, ela é presente. Vai do bom senso de cada diretor de escola particular, porém eles têm autonomia. Se nós tivermos aqui na lei estadual, João, que não é para abrir nenhuma escola, como é o que me parece, nós precisaremos de um retorno dessa deliberação. Já existe um movimento para que haja um processo inverso? O governo vai recorrer? Essa é a palavra. Ele vai. Ele pode ganhar? Ele pode. Aí as escolas particulares e estaduais precisarão rever suas posições. Porém, as municipais serão mantidas do jeito que nós falamos. Ensino remoto, com a disponibilização do material e todas as crianças em casa até o dia 30 de abril.
Certo. Agora eu quero saber o seguinte, e os estômagos dessas crianças? Como que faz a merenda desses alunos, prefeita Marilena?
Ó, nós já tivemos uma reunião com a Central de Alimentos, como sempre. É maravilhoso falar de cozinha piloto, porque é uma família que eu tenho lá dentro. Parabenizo aqui também o trabalho que eles já vêm realizando, continuam realizando. Já está tudo organizado. Transporte, alimentação, está tudo organizado. E vale frisar, João, as escolas municipais até dia 30 de abril ficarão abertas somente para diretores, coordenadores e funcionários.
Certo.
Professores, eles permanecerão em suas casas trabalhando como sempre fizeram e as aulas serão de forma remota, pela internet. Pais que não têm condições de acesso à internet buscarão nas escolas, receberão as orientações para trabalhar com essas crianças em casa. Escolas estaduais. Escola estadual, ela recebe orientação do Estado. Sendo orientação do Estado, primeiro foi orientado a abertura. Agora a gente sabe que existe uma questão judicial ainda caminhando, e eu tenho certeza que logo em breve teremos uma resposta. Doutor Júnior depois pode finalizar essa parte jurídica para a gente. Então, o Estado depende da orientação do Estado. Escolas particulares, recebemos no gabinete, foi uma reunião muito produtiva com as escolas particulares. Elas têm autonomia. Porém, com essa questão judicial, quando se fala de Estado de São Paulo, as escolas particulares, elas entram no mesmo grupo, porque elas fazem parte do Estado de São Paulo. Então, as escolas particulares e as escolas estaduais estão aguardando a decisão judicial. As municipais até dia 30. Não faremos aglomeração com nossos professores, como vocês assistiram, nós temos uma grande gama de professores, ainda inseguros com a volta às aulas, não fomos vacinados. Eu falo fomos, João, porque eu sou professora, né? Eu estou prefeita, mas eu sou professora e entendo que também estamos nessa linha de frente. Professores, essa volta, esse primeiro encontro de boas-vindas, de cursos e capacitações, serão todas online. Então, os professores receberão, através da Secretaria da Educação e dos seus diretores, todas as orientações de como será feito tudo isso. Cozinha piloto já está ok, transporte já está ok. Transporte
como que vocês vão servir a merenda?
Faremos...
Aqueles alunos que vão até a escola falar que eu quero a comida.
Exatamente.
Mas vai ser a merenda ou o kit alimento?
O kit. Será o kit.
O kit.
Kit. Nós kit já estamos alimento. Providenciando para que seja o kit, certo. Que é o que está escrito no Plano São Paulo.
Kit.
Então, assim, vamos seguir todas...
Não vai ser a Marmitex mais então.
Não. Será
é o kit, né?
Exatamente. Kit. Estamos providenciando esse levantamento para compreendermos essa questão.
A escola do SESI?
Ela é particular.
Sim, qual
entra,
a dúvida?
Entra na linha da estadual?
Ela entra na linha da estadual ou das particulares.
Ah,
ela tem também a autonomia para fazer
a escola do SESI.
Isso, aquilo que ela achar melhor de acordo com as deliberações do Estado, certo, João?
Certo.
Posso fazer uma ressalva?
Pois não, claro. Nós estamos aqui para orientar.
Isso, qualquer que seja o movimento nas escolas estaduais ou no SESI ou nas escolas particulares, vamos só citar as estaduais e SESI. A nossa prefeitura está organizada para movimentar essas crianças... caso haja a decisão para que nas escolas estaduais ocorra o retorno. Esse retorno, João, anteriormente estava previsto para um terço das horas. Quanto nós temos? 800 horas para cumprir. Um terço, 260 horas. Essas 260 horas que seriam necessárias para o aluno podem ser cumpridas de acordo com a organização do ambiente escolar, certo?
Sim.
Hoje... esse um terço está previsto em lei? Não mais. Hoje, o que está previsto de acordo com o que nós recebemos? As escolas param, porque nós estamos na fase vermelha ou laranja. E nós teremos uma reclassificação agora dia 5 de fevereiro para o estado de São Paulo, tá bom, João?
Oi, João.
Então, tudo aquilo que foi falado anteriormente já não funciona, não se aplica mais.
Deixa eu só explicar. As escolas municipais, remoto até dia 30.
Até o dia 30.
30 de abril.
Isso, 30 de abril. As escolas estaduais, elas vão seguir, né, o Plano São Paulo, que seria híbrido até então, mas estão aguardando a questão judicial.
Judicial.
Porque tem uma...
As escolas particulares, híbrido também, mas estão aguardando a decisão judicial. Que está acima da decisão do município.
Exatamente.
Porque mesmo o município acataria dessa forma, porém agora eles têm uma decisão judicial a seguir. Então, o decreto vai nessa linha, remoto para as escolas municipais, né, até então as estaduais, né, dessa forma, e as particulares ficariam nesse híbrido. Mas como as escolas particulares, elas fazem parte do estado de São Paulo, e a gente sabe que o governo vai tentar entrar na justiça para reverter essa decisão judicial, vale dizer que as escolas particulares, as escolas estaduais, elas têm que acatar a decisão do Plano São Paulo.
Exatamente.
Do governo.
Do
municipal
governo.
Já está decidido.
Sim.
Não teremos aula, é só remota.
Isso.
Em casa. Agora, os alunos do sítio, como é que eles fazem para receber o kit de alimentação?
Nas escolas. Nas escolas.
Eles têm que vir buscar na escola que estuda.
Isso, nós estamos agora, isso, dia 25, nós retornamos os nossos diretores, eles estão voltando para as escolas, nós vamos começar a fazer todo esse levantamento, compreender, né, essa gestão, para a gente começar a fazer esse levantamento. Os alunos universitários, eu tenho certeza que deve ser a dúvida de muitas pessoas.
Isso.
Já estamos em contato com todas as faculdades para compreender quando seria essa volta às aulas. Já temos a questão dos ônibus, já conversamos com a empresa que, terceirizada, que faz esse transporte.
É a Condor.
Que é a Condor.
Aqui, isso
inclusive,
mesmo.
Tivemos uma reunião para falar, inclusive, do coletivo intermunicipal, que em outro momento a gente fala sobre esse assunto, que foi uma das reclamações aqui da
Amanhã rádio. Nós vamos falar sobre
Vamos falar, assunto. Então, sobre esse assunto.
Pô, mas... os pirueiros estão passando uma perda.
Exatamente. Então, nós temos...
Piru escolar.
Exatamente. Então, nós temos que falar, agora, com essa decisão judicial... que também as faculdades particulares, elas têm que aguardar a decisão. Por quê? Se ficou determinado que nenhuma entidade escolar do Estado de São Paulo volta, as faculdades, elas entram também
nesse plano,
porque eles fazem parte do Estado de São Paulo. Então, vale lembrar que os estudantes universitários, eles têm que entrar em contato com as suas faculdades para receber essas orientações. Nós, enquanto Prefeitura e Secretaria da Educação, já estamos em contato com todas as faculdades para entender o funcionamento dessa volta às aulas, quanto nós vamos precisar de ônibus, porque mesmo no transporte universitário, o Plano São Paulo de Higienização será respeitado.
Reca, eu gostaria que você voltasse amanhã aqui, junto com a prefeita.
Sim,
amanhã.
Com certeza.
Nós vamos começar o programa às 11 horas. Pra dar tempo, tem jeito?
Pode ser, Reca. Pode.
Ô, Reca, eu tenho o seguinte, ó. E 40 professores seletistas. Como é que vai fazer com esses professores?
Então, João, nós estamos seguindo uma deliberação da Lei 173 que prorroga o concurso dos professores de processo seletivo, tá bom?
Certo.
Nossas atribuições aconteceram esta semana, segunda, terça e quarta. E nós temos a maioria dos nossos professores acomodados, João, certo? As aulas foram devidamente distribuídas, a classificação devidamente respeitada e esses professores foram devidamente atendidos. Só um detalhe, os professores que ficarem sem horas-aula, um exemplo, tá? O que eles devem fazer? Permanecer aguardando. João, nós temos na Secretaria Municipal de Educação atribuições... praticamente o ano inteiro. Deixa eu explicar por quê. Professores adoecem, professores necessitam tirar suas folgas devidas por lei, e assim vai. Então, o que nós fazemos? Seguimos o processo seletivo, que está prorrogado, tá bom, João? Por uma decisão de uma lei da pandemia, que é a 173, e atendemos a esses professores, porém, principalmente, atendemos as nossas crianças. Nenhuma criança sem a sua assistência pedagógica, didática, através dos nossos professores, tá
nós
bom?
Nós vamos fazer amanhã um programa especial sobre a educação.
Ok.
A partir já das 11 horas.
Combinado. Porque
nós temos muitas perguntas aqui e não dá tempo.
Sim.
Não. Então, a secretária da Educação, a professora Regina Tavares, juntamente com a Marilena e o secretário jurídico, doutor, o Juninho Frasca, que está aqui conosco, vai tirar todas as dúvidas dos pais a respeito das aulas.
Com certeza.
Mas já está certo, os pais podem ficar tranquilos. Os alunos vão ficar em casa até o dia 30 de abril.
Posso ressaltar?
Pode.
Eu gostaria de lembrar aos nossos queridos pais que essa é uma data, até o dia 30 de abril, definida em reunião, ok? Porém, nós estamos com esse movimento do Estado. Hoje pode, amanhã não pode.
Isso.
A fase laranja,
pode
a fase
mudar.
Vermelha,
pode mudar.
A fase amarela. Nós estamos atentos a esse movimento. Então, se necessitar mudar, nós vamos reunir novamente o Conselho Municipal de Educação a hora que for necessário, João, para voltar ou não, certo? Então, eu queria deixar claro, essa data 30 de abril é apenas uma prévia daquilo que já está determinado. Porém, nós poderemos ter mudanças neste meio tempo, certo?
Certo.
Ou seja, o ensino pode vir a ser híbrido, caso haja permissão de acordo com a fase? Pode.
Híbrido são duas vezes por semana na escola.
Híbrido é remoto e escola.
Isso.
Depois eu explico melhor.
Amanhã você vai explicar.
João, eu quero só finalizar, porque eu sei que já deu o horário, mas assim, que as pessoas fiquem muito tranquilas, que o nosso Conselho de Educação,
excelente,
muitíssimo bem representado por todas as figuras que representam a sociedade, colocou todo o seu posicionamento. Há também o nosso Conselho de Saúde também, maravilhoso, toda a sua equipe falou maravilhosamente bem, colocando todos os argumentos. Eu quero deixar claro, mais uma vez aqui eu tenho recebido algumas dúvidas. O que ficou acordado, João? Escolas municipais remoto até 30 de abril. Escolas estaduais, elas vão seguir o plano São Paulo, que seria o híbrido.
Okay.
As escolas particulares também, o híbrido. Né? Dentro desse decreto, o que, que nós vamos colocar dessa forma? Só que o Estado, ele recebeu uma sanção judicial dizendo que não era permitida a volta às aulas.
Por causa da fase.
A nossa parte é essa. Isso. Agora, as escolas particulares e estaduais. Elas têm uma ação judicial correndo. E a decisão caberá à justiça.
Amanhã a gente vai tirar todas as dúvidas aqui que nós temos. Regina, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço.
Espero você amanhã, então.
Pode deixar.
Às 11
estarei
horas. Marilena também.
Um abraço. Não, estarei aqui 11 horas. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência da Rádio Cultura, dizer a toda a nossa população, estamos com as portas da Secretaria aberta, com as portas da Prefeitura aberta. As nossas decisões, elas foram pautadamente... nós fizemos muitas e muitas reuniões, nós temos ficado muitas noites sem dormir, porque nós estamos pensando em vidas. Nós estamos pensando nos nossos professores, nos nossos funcionários e nos nossos alunos. Estamos pensando, sim, em toda a nossa população. Porque quanto mais aumentam os casos, mais o nosso comércio está sofrendo. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com as nossas ações.
Para ir embora, Rex.
Gente, eu gostaria de ressaltar que nossos professores não estão de braços cruzados. Por favor, acreditem, confiem. Nós estamos trabalhando o tempo todo para melhor orientar as nossas crianças, certo? Diretores, professores, funcionários, toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Um beijo no coração de todos. Paciência, gente. Por favor.
E amanhã a gente continua com esse mesmo assunto para orientar os pais, orientar a nossa população. Olha. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Leite News a 1 litro no Sabigan e pague 2,85. Patinho quilo no Sabigan e pague 29,90. Feijão carioca Serra Azul quilo 5,95. No cartão Sabenhago 5,45. Frango a passarinho temperado congelado Big Frango quilo 9,80. Óleo com Concorde a 900ml, no Sabigan e pague 6,28.
Sabenhago Supermercados, confiança se constrói.
Boa tarde. Todo mundo fala em caos em Manaus. O fato é que não é um caos da noite para o dia, nem de um ano para o outro. É um caos construído em décadas. Décadas de maus métodos e de maus políticos e de má orientação nas coisas públicas. O prefeito de Manaus, o Ministério Público, pediu a prisão preventiva dele. O prefeito anterior, quando teve Covid, lá em julho, foi para o Sírio-Libanês, porque ele sabe o que o esperava em Manaus, né? O filho dele, que é o chefe do gabinete civil da prefeitura, era, né? Coisas de Manaus também, né? Nepotismo. Quando teve dengue, também foi para o Sírio-Libanês em setembro. Então, faz parte da saúde de Manaus há décadas. Não é surpresa. E depois apelaram, então, para o governo federal. Ah, o governo federal tem que ajudar, o governo federal está ajudando e muito. O Ministério Público entrou numa ação na Justiça Estadual, um desembargador disse que não é com o Estado, é com o governo federal, e o Ministério Público Estadual disse não, não é questão federal. Está aí o Supremo para dizer que a prioridade é da responsabilidade é do prefeito e depois de governador, né? Essa é uma questão. A outra questão que eu queria contar para vocês, imagina que o vice-presidente da República tinha, porque no Diário Oficial de hoje isso já sai a exoneração dele. O chefe da assessoria parlamentar estava tratando lá na Câmara dos Deputados da preparação para o impeachment do presidente da República com deputados de oposição. Uma coisa incrível, né? E mais, né? Ele trabalhava na Câmara de 2009 até 2018, passou por 6 ou 7 gabinetes de deputados como assessor ou chefe de gabinete. Ou seja, tem experiência na Câmara. Eu demitiria pelo fato de ele, tendo experiência na Câmara, acreditar na possibilidade de que haja 342 votos na Câmara para aceitar um processo contra o presidente. Isso é o mais grave, essa falta completa de realidade, quando a gente sabe que não tem nem metade disso. Não tem 170 votos, né, para isso. Bom, está sendo demitido, o general Mourão, em outras palavras, disse que foi traído, né, e tirou esse chefe da assessoria parlamentar. Imagino por que critério ele assumiu esse cargo. Bom, uma boa notícia, houve 15 milhões e 20 mil demissões no ano passado, mas houve 15 milhões e 160 mil contratações, deu um saldo positivo de 142.690 vagas de emprego com carteira assinada. Um outro dado positivo do ano passado é que o financiamento imobiliário com fundos da poupança subiu 57%. É um feito, né? É um feito. Agora, uma notícia preocupante é que a comissão de vacina da Alemanha mandou parar a vacinação de idosos com a vacina Oxford, a AstraZeneca, que nós vamos receber aqui no Brasil, né? Só está permitindo vacinar de 18 a 64 anos, dizendo que não há garantias quanto a idosos. E nós sabemos aqui que havia apenas 2 idosos no grupo de 5 mil que receberam a vacina Coronavac como voluntários do teste. Só 2 idosos. Bom, fica o registro, né? A Pfizer, por exemplo, interrompeu lá na Noruega, porque depois da vacinação de idosos houve 23 mortes, não se sabe exatamente o quê. Por fim, o registro lá da Associação Médica do Rio Grande do Norte, em que o presidente da Associação Médica, Dr. Marcelo Matos, diz que precisa fazer um alerta porque politizaram um assunto, né, e em outras palavras, e estão ajudando o vírus a matar. Está recomendando tratamento precoce com ivermectina, anita e hidroxicloroquina, que ele chama de um dos maiores medicamentos da história da medicina, e que há evidências fortes científicas de que o tratamento precoce resolve 75% dos casos. Aí a pessoa não vai para a segunda fase, onde já precisa de corticoide e anticoagulante. E por fim, uma correção, né? Eu caí, eu acreditei, isso foi uma falha grave minha, acreditei naquela notícia que bombou aí há 2 dias de gastos com comida do Poder Executivo, que teriam subido 20%, né? Na verdade, caíram 27%, o leite condensado caiu 54%, o chiclete era 0,001 das compras das Forças Armadas, que é para entregar uma ração de emergência, né, que a pessoa não tem tempo, não pode parar para escovar os dentes e fica lá no finzinho da ração. Enfim, eu caí nessa, e sabem por quê? Porque havia caído o site da transparência do governo e a gente não podia conferir, não podia consultar. Dá para desconfiar, né? Que nada disso foi acidental. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
A emoção com o rei é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12h30. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Coxas e sobrecoxas de frango congeladas, Gonzales, quilo, R$ 6,99. Refrigerante Fanta Laranja Pepsi 2 litros, R$ 4,99. Cerveja Império Puro Malte, lata 350ml, R$ 2,49. Molho de tomate Mamadouro, cepera tradicional, sachê 340 gramas, R$ 1,09. Café Utan, almofada 500 gramas, tradicional, R$ 7,89. Sabão em pó brilhante, limpeza total, caixa 800 gramas, R$ 5,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros, pague 1,6 litros, aconchego ou intenso, R$ 4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas 19 minutos e 20 segundos, a hora da notícia, segunda edição. O prazo para confirmar inscrição no ProUni é prorrogado.
O Ministério da Educação prorrogou o prazo para que os estudantes que estão pleiteando uma bolsa do ProUni confirmem o cadastro que garante o acesso ao benefício. O edital que prorrogou o prazo para a inscrição do ProUni foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Com isso, quem foi pré-selecionado na primeira chamada ganhou uma semana a mais e agora tem até o dia 3 de fevereiro para comprovar as informações cadastradas na inscrição e garantir a bolsa. Pela previsão original, o prazo teria encerrado nesta quarta-feira. O resultado da segunda chamada também foi adiado e os nomes dos candidatos pré-selecionados nessa etapa vão ser divulgados no dia 8 de fevereiro e não mais no dia 1º, e vão ter entre o dia 8 e 24 de fevereiro para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição. O candidato que não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do ProUni entra em uma lista de espera para tentar conseguir uma bolsa. O novo prazo para que os inscritos manifestem interesse em participar desta última chance de disputar o financiamento é de 1º a 2 de março, e o resultado da lista de espera vai ser divulgado no dia 5 de março. A prorrogação determinada pelo MEC atende a um pedido das instituições de ensino superior. Nesta edição estão sendo oferecidas 162 mil bolsas de estudo, que podem cobrir de 50% até o total da mensalidade do curso em faculdades ou universidades particulares em todo o país. A oferta, na verdade, é bem menor que a procura. Neste primeiro semestre, quase 600 mil estudantes se cadastraram para pedir a bolsa. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Coxas e sobrecoxas de frango congeladas, Gonzales, quilo, R$ 6,99. Refrigerante Fanta Laranja Pepsi 2 litros, R$ 4,99. Cerveja Império Puro Malte, lata 350ml, R$ 2,49. Molho de tomate Mamadouro, cepera tradicional, sachê 340 gramas, R$ 1,09. Café Utan, almofada 500 gramas, tradicional, R$ 7,89. Sabão em pó brilhante, limpeza total, caixa 800 gramas, R$ 5,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros, pague 1,6 litros, aconchego ou intenso, R$ 4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Doze horas 23 minutos, 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Morales e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 189 do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de dar passagem a veículos de urgência, como, por exemplo, viaturas do resgate dos bombeiros, viaturas do SAMU, ambulâncias e rádio patrulha. É uma infração gravíssima. A multa será de R$ 293,47 e 7 pontos. Pense nisso. Sua educação, você mostra no trânsito.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a estrada foi feita para encurtar a distância e não a vida.
Fala tudo, JB.
Na quarta-feira, por volta das 8 horas e 40 minutos, Vitor Paz Landinha conduzia um Jeep Renegade de Jales. O jipe transitava pela SP-320, rodovia Euclides da Cunha. Seguia no sentido Santa Fé do Sul a São José do Rio Preto pela pista leste. Quando chegou no quilômetro 552, mais 500 metros, em Fernandópolis, região noroeste paulista, colidiu transversalmente com uma bicicleta conduzida por Francisco Carlos Siqueira, que iria completar 79 anos, em março, e que atravessava a rodovia de um lado para o outro sem os devidos cuidados.
Nossa, que perigo!
Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. Chico caiu naquele chão preto, se ralou todo, sofreu ferimentos de natureza grave. Foi resgatado e levado à Santa Casa de Fernandópolis, mas não resistiu e entrou em óbito. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Fernandópolis. Os rodoviários A Grande Dupla de Dois, Cabo Correia e Cabo Rossi, registraram a ocorrência e prestaram ao senhor Francisco Carlos Siqueira, de quase 79 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, de acordo com o nosso amigo Zé Mentiroso, quanto mais longa é a explicação, maior é a mentira. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viárias deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 28 minutos. Falando de Brasileirão, Flamengo venceu o Grêmio, hein? E fica a 4 pontos do Internacional. João Vitor dos Santos.
De virada, o Flamengo venceu o Grêmio por 4-2 na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, e pulou para a segunda posição do Campeonato Brasileiro. Gabigol foi o grande nome do jogo, com um gol e duas assistências, e comandou a vitória que deixa o rubro-negro vivo na briga pelo título. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Isla marcaram os outros gols do time carioca. Pelo lado do Grêmio, Diego Souza marcou os dois gols do time gaúcho. O técnico Rogério Ceni analisou a vitória do rubro-negro.
Acho que esse é o mais importante, né? É você chegar, faltando 6 rodadas, mesmo com alguns tropeços que nós tivemos, com algumas atuações, algumas boas atuações que não vieram a vitória, outras atuações que não foram tão convincentes, ainda chegar, faltando 6 rodadas, na 33ª rodada, com chances, com briga real pelo título, né?
Com o resultado, o Flamengo tem agora 58 pontos, está a 4 do líder Internacional. O Grêmio é o 6º colocado com 51 pontos e fica distante da briga pelo título. Já o Bahia venceu o Corinthians por 2-1 em Salvador, em jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão. Gilberto e Ramires fizeram os gols do tricolor e Gabriel diminuiu para o time paulista. Com o resultado, o Bahia é o 16º colocado com 35 pontos e deu um importante passo na luta contra o rebaixamento ao deixar o Z4. Já a equipe de Wagner Mancini, que teve 3 derrotas nos últimos 4 jogos, é a 9ª colocada com 45 pontos. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Brasileirão, João Vitor dos Santos.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.